Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde.
Somos a sua companhia.
Olá, boa tarde. Cá estamos para mais um Olá, vizinho. Espero que estejam bem nesta tarde de terça-feira. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa e está a ouvir a sua Rádio Freguesia de Belém com o Olá Vizinho, um programa que todas as semanas está consigo a fazer-lhe companhia durante uma hora e meia, entre as 3 e as 4 e meia da tarde.
E hoje vamos falar-lhe de envelhecimento ativo e saudável, a propósito do mês do idoso que se assinala precisamente em outubro.
Ora, existem 600 milhões de pessoas com mais de 60 anos no mundo. Em 2025, este número será o dobro. Segundo dados do Eurostat, Portugal será um dos países da União Europeia com maior percentagem de idosos e menor percentagem de população ativa em 2050.
E o Instituto Nacional de Estatística prevê igualmente que no ano de 2050, um terço da população portuguesa seja idosa e quase 1 milhão de pessoas tenham mais de 80 anos. Estes cálculos são feitos com base na tendência de envelhecimento da população, resultante do aumento da esperança média de vida e da diminuição dos níveis de fecundidade.
As pessoas mais idosas são as que passam mais tempo sozinhas. Muitos vivem em carência económica e isolados dos seus familiares, ou em suporte familiar ou da vizinhança, em lares de terceira idade ou em casa.
E com o envelhecimento populacional, temos um aumento da prevalência de doenças crónicas e incapacitantes, constituindo uma mudança de paradigma na saúde pública. As doenças diagnosticadas num indivíduo idoso geralmente não admitem cura e, se não forem devidamente tratadas e acompanhadas ao longo dos anos, tendem a apresentar complicações e sequelas que comprometem a independência e a autonomia do indivíduo. Os idosos são pilares no seio da família. Eles são responsáveis pela transmissão de valores e de conhecimento aos mais novos, funcionando como um ponto de equilíbrio familiar, ajudando à criação dos mais novos da família.
A saúde não é mais medida pela presença ou não presença de doenças, e sim pelo grau de preservação da capacidade funcional. A Junta de Freguesia de Belém desde sempre se preocupou com esta faixa etária e, por essa razão, promove diversas atividades sénior com o objetivo de diminuir o isolamento social, o conhecimento cultural e a promoção da saúde, de forma a diligenciar uma qualidade de vida superior à, então, adquirida. Para nos falar sobre o trabalho que a Junta de Freguesia de Belém desenvolve junto desta faixa etária e também sobre os eventos da semana de 21 a 25 de outubro, convidamos João Carvalhosa.
Sim, porque a Junta de Freguesia de Belém está a promover para este mês diversas iniciativas dirigidas aos mais velhos, mas também à restante comunidade da Freguesia de Belém. Será, como disseste, na semana de 21 a 25 de outubro e incluirá um sunset no Parque dos Moinhos junto à Queda d'Água.
Mas no dia 22 teremos ainda um Paddy Piper, a que chamamos Cultura e Gastronomia, porque vai incluir a passagem por alguns pontos históricos, mas também ícones gastronómicos da nossa freguesia.
E este Paddy Piper vai acontecer com a cooperação do nosso professor João Cristóvão, um dos voluntários mais antigos, e ainda no mesmo dia temos mais coisas neste dia. Há mais do que este Paddy Piper. De tarde, vamos ter uma ação de formação que será dada pela Associação Alzheimer Portugal sobre o tema Ginásio da Mente, o que podemos fazer para prevenir a demência. Será às 15 horas até às 16h30 no anfiteatro do Jardim Fernanda de Castro.
Mas não é tudo, Fátima, porque
não.
No dia 24 ainda teremos no Moinho, do Parque dos Moinhos de Santana, das 15 às 15h30, um workshop sobre comida saudável, dado pela Carolina Almeida. E por fim, no dia 25, terminamos esta semana no Jardim da Rua Duarte Pacheco Pereira, em frente ao Parque Infantil, no bairro do Restelo, com uma ação promovida pela PSP sobre estratégias para prevenir furtos e burlas nas redes sociais.
Resta dizer que todos os eventos desta semana são dedicados à idade maior, mas também abertos a toda a comunidade de Belém. Basta que se inscrevam nas secretarias da Junta de Freguesia de Belém ou através do QR Code ou do link disponível nas nossas redes sociais e nos cartazes que estão afixados aí pela freguesia.
Eu só me vou inscrever no Sunset Silver Sun.
Eu também estou a rezar para que haja. Eu estou a rezar para que haja sana. Aliás, não só no dia 21, como nos outros dias.
Nos outros
Mas
dias
também, queremos já deixar aqui uma nota. É que se por acaso o sun
Não aparecer?
Não aparecer. Em relação ao Sunset, iremos ter que alterar a data. Mas em relação aos eventos que estão programados para o resto da semana, vamos deixar de ser outdoors e passar a ser indoors. E vamos certamente fazê-los todos no nosso centro social.
Muito bem. E agora, como lhe dissemos, vamos falar com o João Carvalhosa, que é o primeiro dos nossos convidados de hoje.
Este nosso programa é dedicado todo a esta idade maior, não é, Luísa? E não podíamos deixar de dar destaque, de dar aqui um espaço muito especial àquilo que a Junta de Freguesia de Belém está a promover este mês para os nossos séniores.
É,
e nós estamos a chamar-lhe mês da idade maior e estamos a promover uma série de eventos na semana de 21 a 25 de outubro, não é, Luísa?
É verdade. E hoje temos mais uma vez o nosso convidado especial, que já cá é um habitué aqui da nossa rádio,
e da rádio,
o João Carvalhosa. Olá. Boa tarde, João. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Olá Vizinho.
E nós convidamos o João para estar aqui hoje para nos falar precisamente sobre aquilo que a Junta vai promover através da ação social para essa semana. Mas eu gostava de começar por pedir ao João que nos desse aqui a sua opinião sobre o que a Junta... Porquê a Junta ter promovido estas ações e também a nossa Junta de Freguesia de Belém é muito ativa nesta preocupação e na preocupação de ajudar e estar a apoiar esta faixa etária?
A nossa visão sobre as pessoas séniores é que são aqui um repositório da nossa história e da nossa comunidade e das nossas famílias, dos nossos núcleos, e portanto são uma mais-valia para a comunidade. E isso tem que ser cuidado e tem que ser trabalhado para que elas não só continuem a ser essa mais-valia para a comunidade, mas também é uma forma de lhes agradecer o que elas fizeram por nós ao longo da sua vida, não é? Porque muitas delas tiveram contributos decisivos para a nossa comunidade, para a sociedade em geral, mas também para a nossa comunidade aqui em Belém. E, portanto, há que cuidar com carinho, digamos assim, deles. Não é só o cuidar porque queremos ter menos custos na saúde, etc, etc, mas porque de facto eles, nós temos que olhar para os mais velhos como
um repositório de sabedoria,
como este repositório,
não é?
da nossa comunidade. Não é?
Mas, e aqui na nossa freguesia temos muita gente dessa faixa etária.
Nós temos muitas pessoas mais velhas, fruto da construção do bairro, não é? Da construção do Belém. Se nós pensarmos que nos anos 60, por exemplo, não existia esta parte de cima toda do Restelo, não é? Portanto, não existia a Ilha da Madeira, não existia a de São Vaz, não existia as ruas todas à volta, não existiam todas as moradias que existem acima da Avenida do Restelo, não existiam. Portanto, isto era campo, não é?
Sim,
portanto,
existia Casela já, não é?
Sim, existiam os bairros económicos, que era o bairro de Belém, o bairro económico do Restelo, que enfim, ali onde é hoje em dia, ali à volta do Careca, e havia Caselas. E havia, pronto, depois havia a parte central da freguesia, ali, central, quer dizer, histórica, digamos assim. A Rua dos Jerónimos, havia a Rua de Belém, a Rua de Pedroços, portanto, aquela zona mais junto ao rio, essa já havia nessa altura. Mas, de facto, nos anos 60.
Aqui no meio não, aqui
não
no
havia
meio,
nada. Era campo. Portanto, só quando começa a construção dos prédios nos anos 60 é que começa a ser povoada esta parte de cima da freguesia. E isso faz com que, pronto, os primeiros habitantes são dessa altura, onde seriam casais, muitos deles casais relativamente novos, 20 e tal anos, que vêm ocupar as casas novas. E essas pessoas hoje em dia têm 80, 70, 80, algumas mais. E portanto é natural que tenhamos uma grande população mais idosa. Mesmo nos bairros económicos, Enfim, e aí já restam muito poucos, estamos a falar, se calhar, meia dúzia, mas também se tem vindo a assistir nos últimos 15 anos, enfim, vão falecendo, que é a lei da vida, porque eles entraram mais cedo, não é? Sim, eles entraram na década de 30, aliás, de 40, peço desculpa, na década de 40, 46, 49, foi quando começaram a entrar os moradores nestes bairros, os chamados bairros económicos.
Mas muitos passaram para os filhos, e os filhos estão precisamente na tal faixa etária já dos 80, não é?
Sim, exatamente.
Muitas casas passaram para os filhos.
Sim, exatamente. Exatamente. Portanto, esses que entraram em 40, os filhos têm agora, sim, 70, 80. Portanto, por esse motivo, temos uma população sénior muito, muito grande.
E nesta semana de 21 a 25 de outubro, o que é que a Junta está a pensar dinamizar para esta faixa etária?
Muito bem, então nós concentramos numa semana apenas as comemorações e vamos ter aqui, dois tipos diferentes de iniciativas. Uma vai ser o Sunset Idade Maior,
que é
ali no Parque dos Moinhos, no dia 21 de outubro, a partir das 5.
Das
5 às 7. E onde vamos ter, além dos nossos séniores a fazerem atuações, vamos ter um momento de fado e, portanto, também queremos que estejam não só os séniores, mas as famílias dos séniores. E quem não é sénior também pode vir. Porque também...
É isso que eu ia perguntar. Pois. Quem não é sénior também pode ir?
Não. Sim, sim, vocês também podem ir.
Obrigada.
Nada. Sim, porque a ideia também é fazer não uma coisa não fechada aos nossos géneros, mas aberta à comunidade, também exatamente para mostrar aos géneros que temos com eles, não é? Uhum. Portanto, vai ser um momento muito simpático. Vamos ter uma fadista a cantar, acho que vai ir num cenário fantástico, que é o Parque dos Moinhos. Portanto, acho que vai ser muito simpático. No resto da semana vamos ter iniciativas mais dirigidas aos géneros.
Aí já não podem entrar outras pessoas.
Aí já não podes entrar, Luísa. Esperas mais. Também já não falta muitas.
Olha que simpático.
Esperas mais 15 anos.
Eu sou da tua idade.
Eu sei, mas espera, só nos falta 14 anos para chegar.
Tá bem, mas ainda falta.
Sim, porque depois no resto da semana vamos ter coisas variadas, tipo um pé de pipe.
Exatamente.
Não é?
Sim, e aí vai ser mais atenção a eles no sentido de proporcionar também momentos simpáticos, como esse do pé de pipe, mas também de dar-lhes algumas ferramentas como o workshop de culinária ou poder falar com a PSP sobre questões de segurança, poder falar sobre as questões da saúde mental com outra instituição. Portanto, vai ser mais dirigido a eles o resto da semana. Portanto, mas estão todos convidados para dia 21, às 5 horas no Parque dos Moinhos.
Parece um programa bem
mesmo justo. Não possam estar às 5, enfim, o fado há de ser a última coisa, portanto, se calhar para as 6, mas apareçam porque também é uma forma de agradecermos.
Exato. E esperamos que seja. Esperamos não. Temos a certeza que vai ser um sucesso e que não só os nossos séniores, como o resto da comunidade da Freguesia de Belém vai estar presente. E quem quiser estar em qualquer uma destas iniciativas da semana, podem inscrever-se. As inscrições são online, portanto, podem ir ao nosso site da Junta de Freguesia de Belém. Já lá está todas as indicações, como fazer a sua inscrição. Nós salientamos que é importante fazer a inscrição, porque nós temos que ter, temos que saber mais ou menos o número de pessoas que participam em cada iniciativa. Agora, no dia 21,
É aberto. Não há inscrição.
No entanto, não há inscrição na mesma, porque temos que também ter mais ou menos ideia de quantas pessoas estão previstas, mas seja como for, é mais aberto, maior número de pessoas, não é, João?
Sim, no dia 21 é mais aberto, só pedimos que se inscrevam por um motivo simples, vamos ter lá uns bolinhos,
um catering,
que é só para podermos
saber com o que é que contam.
Exatamente. Mas mesmo que não se inscrevam e não tiverem tempo para isso, ou não puderem, apareçam à mesma, para comemorarmos.
Estão todos convidados.
Então, muito obrigada.
Obrigada, João, mais uma vez, e até à próxima.
Adeus.
Até à próxima.
Até à próxima. Let's go. Down home to your left. I said to your left. Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and alley through the exit ramp. Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am, actually.
Judgment. I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise them that you're different, and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let them out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, please, please don't prove I'm right. Please, please, please don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, my ego's another. I beg you, don't embarrass me, motherfucker. Just stay inside. I know you're craving some fresh air, but the ceiling fan is so nice, and we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding, but really, really.
E depois desta musiquinha tão simpática, não é?
É verdade.
A seleção musical feita pela Luísa, certo?
Certo.
Certo. E quem é que nós tivemos a ouvir?
Tivemos a ouvir a Sabrina Carpenter. Please, please, please.
Please, 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 please. Então vamos agora começar a parte séria, não é?
Sim.
Pronto. Boa brincadeira.
Lá, diz lá, diz lá.
Então, pronto. Então,
põe lá a ordem aqui na rádio.
Põe a ordem aqui na mesa. Então, como estávamos a falar, dentro do tema que escolhemos para hoje, e como já perceberam depois da entrevista que fizemos aqui com o João Carvalhosa, a Junta de Freguesia de Belém tem feito um trabalho em rede com diversas entidades que operam no terreno e estabelecido parcerias com entidades cujo trabalho se centra em desenvolver atividades que promovam o bem-estar desta comunidade. Um exemplo que podemos destacar, ias dizer alguma coisa?
Não. Dizer o que tu estás a dizer.
Okay.
Muito bem.
E um exemplo
um
é
exemplo,
qual?
Exato. Que é a Associação Alegria de Viver, com quem a Junta de Freguesia de Belém tem uma parceria. E vamos estar hoje à conversa com duas convidadas, com a Carlota Fragoso Costa e com a Filipa Paiva Costa.
Exatamente. E começamos por perguntar.
Começamos por dizer bem-vinda.
Ah, sim, claro.
Olá, Filipe, olá, Carlota.
Esquecer dessa parte, porque
olá,
tanta
Carlota.
Estava-me a esquecer dessa parte, portanto, a Carlota, como a
como é que nós não somos mal criadas, pá.
Não somos, não somos. Não. Isso é uma coisa
nós
que
nós recebemos bem as pessoas.
Pois, devolver-vos o agradecimento.
Mas está para dizerem olá também.
Pá, mas deixem-me explicar porque é que eu não fiz esta parte, esta das bem-vindas. É que para mim, já não quase que nem me estava a fazer sentido. Porquê? Porque a Filipa e a Carlota estão aqui desde o início do programa.
É verdade, estão aqui connosco.
De repente até me esqueci de. Mas bem-vindas, claro que sim.
Obrigada, obrigada.
É um gosto enorme tê-las aqui connosco. E então, vamos começar por apresentá-las e enfim, se vocês quiserem juntar mais aqui mais algum detalhe que nós não refiramos acerca da vossa mini-bio que vamos aqui fazer. Vou começar por dizer que a Carlota Fragoso Costa é dentro da Alegria de Viver, nesta associação, é ela quem faz o contacto direto com os beneficiários. Eu sei que a Carlota é formada em serviço social.
É verdade.
Não é? E que vai fazer estágio para a Alegria de Viver. Ou não? Mais ou menos.
Sim, entrei como estágio. Mas,
como estagiária.
Exato, mas agora já estou efetiva.
Já cá está, de pedra e cal.
É verdade, não deixamos fugir mesmo.
Eu também não quero fugir.
Também não quero fugir, isso é muito bom. Isso é muito bom. E entretanto, a Filipa Paiva Cousaro aparece aqui na Alegria de Viver desde 2022.
É verdade, mas também sou freguesa, não é?
Exatamente, isso é algo que devíamos destacar aqui logo no início.
No Olá Vizinhos.
É uma vizinha.
Eu agora também sou freguesa.
É, e muito conhecida agora aqui na freguesia também, não é?
Pronto, e a Carlota também é freguesa.
Nasceu aqui.
A Carlota também
não nasci cá, mas agora
é freguesa.
É como se tivesse nascido.
Pronto,
está completamente adotada.
Mas estudei aqui, portanto é como se tivesse nascido.
Então, a Filipa aparece aqui na Alegria de Viver. Ela trabalha diretamente com a Mariana Carreira, que não está aqui hoje connosco, e que tem aqui, a Mariana tem aqui um cargo de diretora executiva. Mas a Filipa trabalha muito junto aqui com a Mariana.
Trabalho, sim. A Mariana fez-me este convite em 2022, para, juntamente com ela, que já tinha ideia e muito bem definida do que é que queria fazer crescer aqui inicialmente em Belém. E convidam-me para trabalhar com ela. E portanto temos feito aqui um caminho as duas. Depois entrou a Carlota e também a Teresa Firme. Portanto somos uma equipa de quatro agora. Também com assim, algumas ajudas exteriores. Mas sim.
Muito bem, e nós gostávamos de saber então o que é que é a associação Alegria de Viver, a quem se dirige.
Apresentem-nos como se nós não conhecêssemos.
Quem é que pode ser beneficiário deste projeto, assim, tudo.
A Alegria de Viver é um momento de alegria que queremos. É de facto... Nós nascemos para combater o isolamento e a solidão, que sabemos, e como a Fátima dizia no início, que um terço da população em 2050 terá mais do que 65 anos, portanto existe já e vai continuar a existir, portanto queremos
tende
atuar.
Tende a crescer, não é?
Tende a crescer, e portanto esta questão do isolamento e da solidão, que já é um
facto.
É um facto, não é? 91% das pessoas manifesta solidão nos serviços primários e, portanto, a freguesia de Belém não seria diferente. E, portanto, queremos ter uma missão muito clara no isolamento e na solidão. Depois também queremos preparar as futuras gerações, neste seguimento em 2050 será um terço. E depois também no que a Fátima falou, que como a família é o pilar e o equilíbrio da sociedade. Portanto, queremos também trabalhar muito intergeracionalmente e, portanto, queremos, no fundo, criar comunidades. O nosso foco são as pessoas mais velhas, mas não nos focamos só nas pessoas mais velhas, mas na relação. E nisso é que faz a diferença, não é?
E o apoio da família delas, não é?
E o apoio da família que muitas vezes não há. E depois falaremos mais à frente dos voluntários. Mas do apoio da família que muitas vezes não há,
não
porque,
há.
Porque as famílias estão longe, porque somos uma sociedade ensanduichada e, portanto, os abaixo dão apoio abaixo. E, portanto, há imensas razões, sem nenhum juízo de valor, mas, de facto, as pessoas estão muito sozinhas. E portanto, é preciso estar junto delas e criar-te. Temos este lema, não é? Que todos os dias contem, não é? Todos os dias têm que contar. E há dias bons e há dias menos bons, mas todos os dias fazem parte da nossa vida se tivermos uma rede de apoio e, portanto, ajudam-nos a suportar e a ultrapassar todos os dias. Portanto, a importância é o foco, que todos os dias são dias que contam.
Na minha opinião, a Alegria de Viver tem aqui um mérito muito importante. e que é algo que também faz parte da, como é que eu ia dizer, da forma como vocês enunciam a missão e os valores desta associação, que é o criar rotinas, que é muito importante nesta faixa etária, o criar rotinas, esta ligação, ter uma rotina e a ligação a esta associação, a este grupo que está ali para, de portas abertas para os receber. Não sei se a Carlota quer responder.
Sim, é muito bom definir, termos um dia, temos atividades nos vários dias, mas a grande atividade é sempre com o grupo todo, é sempre às quartas-feiras. E por isso as pessoas que fazem parte da Alegria de Viver, o grupo da Alegria de Viver, já têm na sua mente e nas suas agendas sempre guardada à quarta-feira. Eu, como eu disse, estou acompanhando no dia-a-dia todas as atividades e tudo mais. Sim, porque ligo todas as semanas, à segunda, entre segunda e terça, ligo sempre a relembrar as atividades que temos e respondo sempre, claro que sim, menina, já tinha reservado. Mas
quantas pessoas, mais ou menos, Carlota?
Temos 96 inscritos. 100,
mais ou menos.
Sim,
né?
Quase 100. Sim.
E às quartas-feiras juntam toda a gente?
Sim. Pronto, nem sempre.
Sempre vão todos.
Mas as quartas-feiras vão sempre um grupo grande.
Eu diria uma média de
60 a 70.
Sim, às vezes 80. Sim. Aos chás, pomos mesmo 80 lugares.
Temos as atividades divididas, as quartas-feiras são sempre diferentes, não é? As quartas-feiras são, no fundo, o motivo. Porque depois, como a Carlota estava a dizer, a Carlota fala com todas as semanas. Nós enviamos uma mensagem.
Tem um grupinho de WhatsApp,
temos,
não é?
temos um grupo de WhatsApp
que é muito ativo.
Portanto, eles desembaraçam-se bem nessa nova tecnologia.
Sim, nem todos, mas a maioria tem e consegue.
Boa.
E portanto, enviamos uma mensagem todos os dias, portanto, têm um contacto nosso todos os dias.
Diário,
E depois, as quartas-feiras, na primeira quarta-feira, também, se quiseres ir falando.
Sim, pronto, a primeira quarta-feira temos o chá, assim, um momento também de convívio.
Normalmente acontece no nosso centro social, não é?
Sim,
no centro social das
estes
é um grupo maior, não é?
Sim, grandes, são no centro social de Belém. E por isso, na primeira quarta-feira do mês temos a Alegria do Chá, que é um momento para lancharmos e principalmente para convivermos e irmos estando com as pessoas e um momento só para estar também.
Eu sei convívio. Às vezes até acontece que há bolinhos de aniversário, não é?
Exatamente, temos sempre.
Lá calha alguém fazer anos?
Sim, cantamos sempre. Sim, porque cantamos sempre do mês que passou. E aliás, há muitas pessoas que dizem assim, eu hoje vou mesmo ao chá, até já fui. Há umas senhoras que vão ao cabeleireiro porque gostam de ir arranjar. Como nós chamamos à frente, o Centro Social tem assim um palco. E pronto, sobem lá acima e cantam os parabéns. Por isso,
é o momento delas,
sim,
não é?
Nesse chá, quando sabem que lhes vão cantar os parabéns, nunca faltam. Só precisa adiam consultas.
É uma festa de aniversário com 70 Exato. Pessoas, sim, não é? Não é para qualquer um.
Exatamente.
Sim, sim.
É uma festa grande.
Sim. E há uns que acabam por levar o bolo para casa, mas a maioria também depois partilha o bolo ali no momento. Pronto, temos estes e estes chás acabam também por ser animados porque for aparecendo. Temos sempre uma senhora que gosta muito de cantar e prepara uma música que quer cantar e que canta. Já houve uma vez já não me lembro, uns senhores começaram com umas anedotas, não foi?
Foi.
Também já foi, uns que têm um grupo musical e que já levaram o grupo musical, acordeão, era acordeão, não era? E por isso também é animado pelo grupo.
É um tempo que lhes damos tempo para estarem e para também partilharem aquilo que sabem fazer, que gostam de fazer. Portanto, não tem que ter uma dinâmica e uma atividade pré-preparada, não é?
O mote é estarem juntos.
O mote é estar juntos, não é? Depois, só dizer, depois na segunda, quarta-feira é o Bem Viver, que são workshops sobre qualidade de vida, estratégias e propostas para se ter em casa, para ter cuidado, onde convidamos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, Foi lá a polícia também. De proximidade daqui. E portanto são sempre. E que têm também uma
temas relevantes para, para
sim,
eles.
Sim,
não é?
Sim, temas relevantes para eles. E que,
e gostam bastante, vêm em...
Que gostam bastante e é aberto.
É isso, é bom, sentem sempre que é sempre bom.
Há algum ganho, sentem que têm algum ganho.
É bom aprender.
E não são só fregueses, podem ser pessoas sem ser fregueses.
Já. Aqui. Não, não é bem assim.
Sim. Mas temos estado a fazer esse caminho, ainda bem que pergunta.
Sim.
Gostávamos de muito de abrir os workshops, este o Bem Viver à quarta-feira à comunidade.
Uhum.
Porque sentimos que, já que temos esta proposta e que temos alguns especialistas na área, então que seja aberto, porque de facto, se queremos criar a comunidade, é para todos e é bom todos estarmos informados e irmos fazendo este caminho.
Uma das perguntas que nós tínhamos aqui para fazer à Carlota e à Filipa era como é que as pessoas podem escrever, quem é que pode ser beneficiário deste projeto. E agora estávamos aqui a avançar, eu não sei se querem juntar mais alguma informação sobre o tipo de atividades que desenvolvem.
Queria então só juntar mais duas, quartas-feiras, porque o mês normalmente tem quatro.
Pois.
E então, a primeira é o chá, a segunda é o bem viver, a terceira é a alegria da cultura. Onde usamos muito o espaço da freguesia, museus, espaços exteriores para visitar, mas também da cidade de Lisboa e eventualmente também fora da cidade de Lisboa, e portanto, mas que as pessoas se sintam pertences do sítio onde habitam, não é? Que conheçam. E hoje em dia, com aqui então em Belém, não é? Tantos turistas, às vezes parece que estão vedados para nós.
Sim.
Isto que é nosso e que todos os nossos. Com quem nós estão, deixaram de poder entrar, não é?
Parece que é uma invasão.
Mas aquelas zonas junto ao rio fica às vezes impraticável.
E portanto, devolvemos um bocadinho.
E às vezes, se não formos visitar nada, também fazemos o bingo.
Uhum.
Às vezes também, pronto, esta semana vai ser o bingo e gostam muito do bingo, é sempre um sucesso.
Adoram.
É sempre um grande sucesso. E também fizemos no Natal, que foi surpresa para nós, um workshop de trabalhos manuais. Fizemos centros de. Foi na altura do Natal, centros de Natal e que também foi um sucesso. Não...
E não fizeram uma coisa assim parecida quando foi os centros populares?
Aí nos Santos Populares, exatamente.
Pois é, que eu lembro.
Sim, já fizemos duas vezes.
Não
é? Sim,
fizeram marchas.
Os Santos Populares. Não.
Fizeram
manjericos. Ainda não.
Pois é uma ideia que já está na gaveta.
Os manjericos até foi o mais recente. Mas foi uma surpresa para nós, porque foi a primeira vez.
Achavam que não iam aderir.
Sim, achávamos que não iam aderir, principalmente os homens, os senhores. Achávamos que não iam aderir e havia uns mais entusiasmados do que muitas senhoras. E se calhar alguns até com mais jeito.
Mais jeito que eu,
de certeza. mas que também foi um sucesso. Por isso, aqui na Alegria da Cultura, às vezes tentamos
diversificar.
Exato.
Muito bem.
E depois acabamos o mês
com a dança, com a Alegria da Dança.
Que é no Caselas,
que é no Caselas, exatamente. Que é um momento de descontração, também sabemos o poder da música e da dança.
É uma dança específica ou vai variando?
É do género bailarico. Vamos ao músico. E gostam bastante. Também é bom, porque muitas pessoas do nosso grupo são de Caselas e a maioria das atividades são ou no Centro Social ali em Belém ou na nossa casa. Na Rua Bartolomeu Dias, número 87, que também é em Belém, e por isso também é uma.
É na parte de baixo da freguesia,
sim,
portanto
exatamente.
É uma forma de ter uma atividade.
Que, sim, um bocadinho, irmos um bocadinho a todas as zonas, que eu acho que sentimos que isso foi.
Foi bem recebido.
Foi bem recebido. E pronto, há muitos que gostam de dançar, mas também há pessoas que vão só para ouvir música
só para ver os outros
e conviver
dançar.
E só para ver os outros dançar. E tem sempre, lá no Clube Caselas há sempre o boletim da junta.
Sim.
E muitos ficam só a ler o boletim ou a conversar
sentados
com o
sentados naquele sofá da entrada.
Não, muitos até mesmo
mas
na zona
da dança.
É uma
forma de saírem de casa, não é?
Claro,
é uma forma de se arranjarem para sair, prepararem. Quer dizer, isto depois também traz muito.
Não, as senhoras gostam muito de dançar. Há uma em específico que eu vejo que traz uns sapatos com um bocadinho de salto. Que, pronto, há assim pessoas que gostam muito de dançar, vêm mais.
Se preparam especialmente para.
E depois
para
há outros que é isso que vão lá mais para conviver, dançam um bocadinho, mas depois sentam-se e ficam a ver o boletim, mas a comentar uns com os outros,
a conversar.
Sim.
No fundo, todos convivem, não é?
Sim, sim, foi.
Como a Filipe estava a dizer, o grande objetivo.
Esse é o nosso grande objetivo, não é? As pessoas se conviverem, predispõem-se a sair, a marcar, a estar.
Só saírem de casa já
só
é
saírem.
Ótimo.
Não sim, danço, sim. Mas eles, o grupo está lá, sim, vou ter lá. Com o grupo, claro. Não é? E portanto isto trabalha a solidão, não é?
Sim, 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 sim. Sim, isso é muito bom. Sim.
E temos também, sou só falando agora de todas as nossas atividades, às segundas de manhã, às 10h30, temos uma caminhada aqui pelo.
Que já ouvi falar que é. Uma caminhada a sério.
Sim, sim. Por algum, houve um senhor que já me disse: não posso chamar caminhada, tem que ser caminhada barra passeio. Porque, pronto, porque há umas.
Há algum, regras.
Sim, não, há pessoa.
Neste caso, há uma certa cadência.
É isso,
não?
Há um senhor que quer ir com o ritmo, mas depois o resto do grupo, se calhar, não vai tanto com esse ritmo. Então decidimos que não é.
Não é
para alguns é caminhada, para outros é passeio. Porque vamos também convivendo e conversando. Foi por isso que fica assim um.
Caminhada barra passeio.
Só antes da Carlota dizer os outros dois. Esta caminhada nasce exatamente de um workshop e da necessidade do movimento e da caminhada. E, portanto, eles próprios nos sugeriram, então vamos fazer qualquer
sim,
coisa,
sim,
não é?
Sim, veio de um bem
uma
viver.
Ideia
de um bem viver.
Veio de uma ideia de uma das sim, pessoas que sim. pertence à
E, portanto, a caminhada também é sugerida por eles. Fazemos um ponto de encontro na nossa casa, como nós chamamos.
Às 10h30.
Às 10h30 e depois define-se para onde é que se vai. Portanto,
o percurso, sim.
Em grupo, sim. Vamos
nós normalmente demoram quanto tempo?
Varia, depende do estado de espírito do grupo. Agora que voltámos das férias, têm sido os passeios pequenos. Vamos.
Ainda não entraram no ritmo.
Ainda não entramos no ritmo, mas vamos geralmente ou até ao Museu dos Coches ou até a Algés. Mas antes das férias. Sim, mas antes das férias atravessávamos para o lado de lá, atravessávamos a ponte, já fomos até à Praia de Algés, ou então íamos desde a Praia de Algés até ao Padrão do Descobrimento. Antes e voltávamos, já fizemos passeios
mais longos,
agora estamos a voltar a apanhar o ritmo.
Apanhar o ritmo, sim, sim.
E acabamos sempre no final, todos juntos na casa, a beber um chá, e também é bom para hidratar e para conviver um bocadinho. E depois temos às quintas-feiras de manhã, temos uma atividade em parceria com o Colégio do Bom Sucesso, que temos uma atividade com os alunos dos 5 anos. Vamos, nós, Alegria de Viver, vamos todas as quintas, mas variamos as salas. São 3 salas dos 5 anos, que também é muito giro porque é uma partilha também de conhecimentos
de gerações.
Sim, porque os mais novos também nos ensinam outras coisas que na altura não se aprendiam dessa forma e
agir ter o conhecimento de uns e de outros, não é?
E nós também aqui temos tido só senhoras a participar, por enquanto. Os senhores também são bem-vindos, mas ainda não se sentiram.
Eu tenho ouvido, eu tenho tido um feedback muito, muito positivo sobre essa atividade com
as crianças. Eles gostam muito. Sim, as crianças ficam. Este já é o segundo ano, por isso agora são turmas diferentes. E acho que se calhar já nos viam, ainda não tínhamos trabalhado com estas crianças, mas já nos viam a passar para as outras turmas. E até neste ano sentimos logo, estava a comentar com a Conceição, que é uma das senhoras que vai connosco, comigo, lá o Bom Sucesso, que é uma diferença enorme, porque estes alunos desta turma estão logo à vontade, já nos davam abraços e queriam subir para o nosso colo e por isso vai-se vendo.
O acolhimento já é diferente.
Mas e o ano passado também foi muito rápido, as crianças perguntavam, quando uma senhora não iam, perguntavam logo pelo nome dessa senhora e por isso é muito giro e temos algumas senhoras que se calhar nunca tiveram na escola. E pronto, era como eu dizia, agora já não pode dizer que nunca foi à escola.
pelo menos àquela
já foi. Sim. Por isso, às vezes, somos nós que estamos a ajudar os miúdos a fazer alguma atividade, mas às vezes há uma senhora em específico que é isso, que nunca foi à escola, e a educadora deixava sempre o material também para ela fazer.
Para se sentir integrada.
Sim, por isso tem sido uma atividade muito, muito gira. E pronto, e depois temos também a nossa casa está sempre aberta e por isso.
Que é pequenina, mas é
pequenina, mas é pequenina, mas cabe com muito jeitinho, cabe claro, toda a gente
é pequenina.
E por isso temos tido entre terças e quintas à tarde, tem sido mais quintas que vão lá, aqui têm sido mais senhores, que vão sempre lá jogar as cartas, dominó. Mesmo assim, também agora têm vindo umas senhoras e houve um dos senhores, que é o senhor Eduardo, que propôs começarmos um campeonato de sueca, que começou a semana passada. Eu estive a recolher quem se queria inscrever, então tivemos lá duas equipas a jogarem a sueca. Agora esta quinta,
sabes que eles continuar. São muito competitivos.
São. Eu estava com medo que se exaltassem, mas
muito competitivos.
Mas são. Mas pronto, mas foi, também foi muito, é muito divertido ver já a casa cheia e
o empenho deles também,
né? E sentirem a casa como deles, não é? Que muitas vezes não podem receber em casa ou...
pois.
E portanto eu utilizar a nossa sala. A casa está decorada como se fosse uma casa, não é? E, portanto, por isso chamamos a casa. E as pessoas estão na casa à vontade e passam por lá. E isto dos senhores aparecerem é muito interessante, não é? Porque às vezes para este tipo de atividades não aderem
tanto. Utiliza mais as mulheres, mas neste
caso. Eu acho que esse também tem sido a nossa metodologia sempre, não é? É criar aqui um impacto relacional muito grande e ouvir muito. Nós somos um bocadinho informalmente formais, não é? Porque passa por um caminho de ouvir, de perceber o que é que faz sentido e não ter aqui já umas ideias muito...
pré-concebidas, não é? E esperar um bocadinho que eles digam também o que é quais são os interesses.
Porque as atividades para nós é só o mote para o seguinte, não é? E criar comunidade tem que ter isso, não é? Eles vão, perguntam-se uns pelos outros, já, não é? Quando acontece alguma coisa, querem ir visitar ou querem saber como é que está. Portanto, vai-se criando, mas isto tem que ser alimentado, não é?
Claro.
E esse tem sido o nosso foco muito é na criação destes laços de amizade.
E como é que vocês se organizam? Sabemos que têm voluntários, não é?
Sim.
Como é que se
organizam? Eu desculpa, não.
Sim, mas eu falámos gostava. A pergunta da inscrição.
Não, era isso. Eu acho que aqui na parte das atividades precisamos falar de algo que vai acontecer este mês de outubro, que é muito importante.
Já íamos falar disso também.
Não, das termas, não. As termas, não é? Essa, desculpem eu estar aqui um bocado para talho de foice, mas eu sei que isso é uma semana que para os séniores é assim como se fossem umas férias muito especiais e que eles estão sempre à espera que aconteçam, não é?
É, de alguma forma. É um team building.
É um team building, não é?
Não, mas é mesmo. Sim.
É de facto, foi uma forma e uma capacidade que conseguimos ter de levar, nem sempre todos, por acaso.
Este ano vai um grupo grande.
Todo. Sim. Mas a Carlota, que tem acompanhado desde o princípio, vai falar sobre este
programa. É o terceiro
ano que vamos. E sim, é muito bom, porque é mesmo um team building, porque é um bocadinho sair da rotina. E até é alguns... Estão sempre confortáveis, mas saem um bocadinho da sua zona de conforto, não é? Sim. Por isso... Geralmente, quando saímos da nossa zona de conforto, estamos mais abertos a receber coisas novas e se calhar a conversar e com mais pessoas, e por isso sentíamos que havia alguns grupos e que ao longo do tempo da Alegria de Viver há cada vez menos grupos, apesar que no chá e tanto nos autocarros
as pessoas sentam-se
sempre nos sítios de sempre.
Sim, porque sentem mais afinidade.
Sim,
nós também.
É normal.
Mas é isso.
Assim, não é?
Sim. Somos, exatamente. E por isso também é bom sair um bocadinho
da zona de conforto
e daqui de Belém para.
Isso são quantos dias?
Três dias.
Três dias normalmente.
Três dias. Que eu acho que sim, o maior fruto das termas ou de qualquer passeio fora, mesmo que seja só de um dia, é mesmo onde às vezes se criam relação e onde se vão conhecendo cada vez mais. E eu acho que é o...
Vão-se, não é desmanchando, mas vão-se quebrando
estes grupos.
Porque eu acho que também é mais tempo, não é? Não é tipo uma tarde que tu vais ali só, ali estás mais tempo a conviver.
Sim, tens de passar o dia inteiro, não é?
Exatamente.
Sim.
E acabas por sempre te ir relacionando com, se calhar, aqueles com que não te relacionas no workshop à quarta-feira, mas ali estás mais dias e se calhar...
E ali sentem-se um grupo, porque estão num sítio diferente.
Pois, claro.
E ali o... Têm um grupo. Enquanto...
Eles são o grupo.
São o grupo, exatamente. Saem à rua, Saímos do hotel, das termas, e sentem-se que têm ali um grupo onde pertencem. E se calhar aqui em Belém, como estão no dia a dia, em suas casas.
E menos naquelas atividades semanais, acaba por às vezes haver mais tendência para se formarem estes subgrupos ali.
É isso. Claro. E ali há um pouco, grupo grande.
Pois.
Que é o.
E depois de também, não sei se concorda, mas.
Só dizer, este ano foram todos, nem sempre é possível levar todos. E portanto há
E foram todos os que se inscreveram. Há pessoas.
A tempo, não é? Há algumas regras.
Não, e há alguns que ou têm um cão e não queriam, não conseguiam deixar. Mas das pessoas que se inscreveram, felizmente conseguimos levar todas.
São quantas?
Que são.
As que se inscreveram.
73.
Isso é que são dos autocarros, não é?
São. O ano passado também foram dois autocarros.
Podemos
mesmo
contar
assim,
aqui com a equipa de apoio, é evidente.
Sim, mas... mesmo assim não foram tantos como este ano, mas este ano são, inscreveram 73.
Muito bom.
Pronto, depois há pessoas que têm algum medo, não gostam de dormir fora, por isso pois, também não vamos obrigar ninguém a sair. E por isso, sim, há sempre uma outra pessoa que não se inscreve, porque ou não pode, ou não se sente confortável em ir.
Ainda assim é um belo número.
Sim.
Um grupo bem
belíssimo.
É sempre bom não termos que fazer sorteio e poder levar todos.
Todos. Exato, os que se inscrevem.
É o nosso objetivo.
Então, esta associação dirige-se a que beneficiários? Quem é que se pode inscrever? Como é que se pode inscrever?
Então,
estamos a falar aqui da freguesia de Belém, não é? Já vamos daqui um bocadinho mais à frente.
Sim, aqui em Belém tem que ser residentes de Belém.
Fregueses.
Exatamente. Tem que ser pessoas com mais de 65 anos.
Uhum.
65, inclusive.
Sim.
E pronto, para se inscrever, tem que ir à junta, dizer que querem fazer parte da Alegria de Viver.
Preencher uns
formulários e depois a junta encaminha para nós e depois aí nós entramos em contacto com a pessoa e pronto, e a partir daí eu falo.
Faz
sempre,
parte.
E já faz parte.
Grande grupo.
E é isso, nós, quando recebemos a inscrição por parte da junta, geralmente a Fátima é que me encaminha, fazemos sempre, eu ligo à pessoa e marcamos um encontro lá na casa para
também conversa,
sim, para conhecer claro. Para a pessoa conhecer a alegria de viver, conhecer-me a mim,
conhecer o espaço.
Conhecer o
casa.
Espaço e pronto, e retirar qualquer dúvidas que tenha. E por isso este é o. Pronto, é o início.
É o procedimento.
Exatamente.
Esse é o procedimento. Também tem aqui uma condição económica, de facto. Podíamos já dizer que a solidão e o isolamento
não tem.
Mas
faixas
etárias.
Não tem, como é que se diz, nível socioeconómico. Não, ele é transversal a qualquer.
E portanto aqui trabalhamos com um grupo socioeconómico, que depois estão nos critérios. Tudo o que não pode pertencer e ter acesso gratuitamente a todas estas atividades que nós fazemos e queiram se manter ativos, lá está, nas intergeracionais, não são só as crianças dos 5 anos, nem também depois num projeto que agora temos lançado, Não Tens Idade, nas escolas, para sensibilizar, mas também as pessoas mais velhas, não é? Que querem continuar ativas, que podem participar, podem ser nossos voluntários, que eu vou querer pôr a colherada dos voluntários.
Sim, importante.
Mas, portanto, há comunidade para todos.
Há espaço para todos. Acolher toda a gente.
Efetivamente, como numa comunidade, há funções e capacidades para pessoas diferentes, reconhecendo também as sensibilidades, não, as capacidades.
Sim, e sobretudo, não sei se a Filipa concordas, mas o objetivo é também dar oportunidade a algumas pessoas que pelo seu nível socioeconómico não podem participar de algumas atividades e que por essa razão também muitas vezes ficam mais fechadas em casa porque não podem aceder a uma série de locais e de sítios e de serviços e portanto começa-se por privilegiar este grupo.
Exatamente.
Não é? Por isso é que existem
olhando
estes critérios,
todos, não é? E dando de alguma forma também capacidade de resposta a todos e a todos aqui em Belém, mas de facto
há um olhar especial para
destas atividades
para este grupo.
E é neste grupo, claramente.
Mas claro que toda a gente é bem-vinda, não é?
Claro.
É muito bem-vinda toda a gente. É agora a deixa?
Ah, sim, não. Claro. Vamos falar dos voluntários.
Os voluntários,
sim,
exatamente.
Sem dúvida, que essa é uma parte extremamente importante.
É extremamente importante, não só pelo conceito de das associações não funcionarem muitas vezes sem voluntários, claro, mas também de dar propósito às pessoas. Uhum. Se de facto queremos, e quando falamos que estamos agora em Belém e um dos critérios é ser morador de Belém, uhum, nós queremos de facto aproximar as pessoas. E aproximar as pessoas é, como antigamente não se chamava voluntários, mas nós ajudávamos os vizinhos, não é?
Claro.
Esta relação de vizinhança, uhum, não é? E, portanto, é isto que nós precisamos, é isto que nós queremos ter, e precisamos de voluntários para as várias atividades que fazemos, não é? Precisamos de voluntários que nos acompanhem nos chás, porque todo o chá tem uma dinâmica para não ser uma coisa só funcional, não é? Uhum. E, portanto, é preciso mais pessoas para estarmos sentados à mesa, para conversarmos,
para que tudo seja possível, não é?
Para que tudo seja possível, não é? Há também os voluntários também de logística que vão de manhã preparar o que acontece, e portanto há este tipo de voluntários. Depois há os voluntários mais individuais, sempre a dois, mas que podem fazer visitas domiciliárias, que podem fazer telefonemas com alguma cadência e frequência, uhum, que festejam sempre datas festivas das pessoas mesmo que venham ter connosco, mas outras que não consigam neste momento, uhum, sair de casa, não é? Que consigamos levar pequenas alegrias, e isso de facto é preciso uma rede de apoio. Uhum.
Os vossos voluntários têm uma soma mais ou menos de que faixa etária?
Tanto vão os meus filhos,
são mais jovens.
São mais jovens, não é? Como vão até aos 65, sendo que no outro dia tivemos num programa de televisão, e uma senhora se ouvirmos o discurso, ela parece que está sempre a fazer voluntariado dentro. E portanto é exatamente isto, não é? É a ação gratuita
de ajudar
e de estar com o outro e de nos entregarmos ao outro. Uhum. E portanto tem alguns requisitos, os voluntários, com certeza, não é? Mas acima de tudo é uma grande disponibilidade de estar alinhado com esta nossa forma de estar.
Valores, com a missão.
Com os valores, com a missão, com a capacidade, com a dinâmica, uhum, não estanque nunca. E com mais de 18 anos, com certeza, por questões legais também, porque nós temos seguro. E portanto também convido a quem nos esteja a ouvir, uhum, se quiser ir ao site da alegriadeviver.pt, pode clicar, quer ser voluntário. Vamos ter uma formação já esta sexta-feira, das 16 às 18 horas. Daremos informação a quem estiver interessado, mas é clicar, preencher um formulário que é muito simples para ficarmos com os dados, nome, mail, contacto, telefones, contactos, uhum, e entraremos em contacto. Portanto, corram já.
Exato. Para os ouvintes assegurarem que têm lugar já para esta formação da próxima sexta-feira.
Exatamente. Nisso queremos ser rigorosos, portanto, dentro de tudo isto que acontece, tem que haver aqui também
algum critério.
Sim, algum critério e acompanhamento, não é? E portanto, são todos bem-vindos, mas temos que também seguir aqui um padrão de qualidade, não é?
Exato. Sim, claro, sem dúvida. Eu gostava de perguntar quais os objetivos, planos para o futuro, como é que a associação quer crescer, aonde quer chegar.
O objetivo é a Miss Portugal,
Tá bom,
não é? Não, mas é trabalhar afincadamente nesse sentido, uhum, e de um modelo que acreditamos também ser inovador, e crescer. Estamos agora em Belém e muito bem, mas queremos crescer até, e por uma questão de proximidade, vamos crescer para as freguesias
vizinhas,
não é? Sempre os vizinhos. E portanto queremos crescer para novas freguesias. O sonho é estar na cidade de Lisboa, uhum, não é? Uhum. E sempre em parceria com as juntas de freguesias, porque isto não se faz sozinho, com as juntas e com outras instituições, mas claramente com juntas de freguesia, e não parar. E ser um modelo replicável também noutras cidades, noutras freguesias.
Claro, sem dúvida. Mas eu acho que vão no bom caminho.
Sim.
Eu acho que vamos no bom caminho.
E aqui em Belém ainda queremos
fazer mais coisas, chegar
a mais pessoas, uhum, ter a casa mais cheia.
Uhum. Sim, não, ainda... não é, não. A casa é pequena, mas é.
Mas cabe toda a gente.
É como aos peixes, não é? Os pães.
Fazemos turnos, mas queremos chegar a todos.
E queremos dar a conhecer também. Foi essa a razão de estarmos cá, entre já a Fátima nos tinha
convidado.
Feito este desafio, mas gostávamos muito de quem se sinta mais só, mais isolado,
entrar em contato,
que venha ter connosco, que temos muita vontade de nos tornarmos amigos.
Por fim, Filipa, Carlota, querem-nos deixar assim alguma mensagem?
E também
e
falar
para estar a ouvir?
Daquilo que já fizeram durante este mês, no âmbito do mês do idoso, não é? Porque eu acho que
ouvi dizer. Já promoveu então, diversas atividades.
Nós temos a semana de 21 a 25 de outubro, junto.
Exato.
Mas começaram logo no dia 1, não
nós
foi?
Começámos no dia 1, foi. Dia Internacional do Idoso, não é?
Sim. Andámos aqui pelas ruas.
Fizeram uma arruada, não
exatamente.
Foi?
Fizemos uma arruada.
Uma arruada.
Entregámos folhetos, já com fotografias de nossos
beneficiários.
Muito
fotogénicos.
Muito fotogénicos. Portanto, também foi um passo importante, sim, não é? Sair. E tivemos na rua, nas ruas aqui.
A distribuir umas flores também.
A distribuir flores.
Geribérias cor de laranja.
Exatamente. Uns aqui na zona do bairro do Restelo, aqui na Tristão Vaz e na Ilha da Madeira. Também com o... trabalhamos.
Quem é que esteve a fazer isso?
Exatamente. A Brave Academy. Até o ano passado estávamos muito próximos da Academia TEN.
E este ano?
Este ano, a Brave Academy, esta que é aqui na Ilha da Madeira, não é?
Na Ilha da Madeira
aqui,
e no Centro Cultural
Blanco.
Há duas. E que também abraçaram logo este projeto e, portanto, tens também nesta relação de proximidade de gerações.
Aliás, foram eles que vieram ter connosco. Uma vez estava lá na casa e vieram bater à porta.
Bateram à porta.
Sim, sim.
Por iniciativa própria, então.
Sim.
É evidente que as gerações se têm que unir, não é?
Claro.
O benefício
é enorme.
É enorme. E portanto é preciso mesmo começar a sensibilizar e a ter assim.
Esta troca é fundamental.
É fundamental. E portanto temos.
Mas nesta arruada, os próprios participantes da Academia de Viver, os séniores,
também
claro, foram os nossos voluntários,
lá, claro.
Nós sempre que possível, mais uma vez, numa forma de se sentirem parte de uma comunidade, tentamos sempre convidá-los quando às vezes precisamos de ajuda, até para as nossas atividades. Porque ao longo do tempo fomos percebendo que
eles querem participar,
que eles querem participar e que
não é?
Querem
mas
contribuir.
Se úteis, não é?
Sim, por isso muitas vezes no chás é a Teresa que os monta, mas vão sempre algumas das nossas. Sim, tem sido senhoras que vão lá ajudar a fazer as sanduíches ou a montar os chás.
E na sexta-feira havia imensa coisa boa.
E na sexta. Pronto, mas isto. Na terça-feira tivemos então muitos dos nossos participantes e que se sentiam realmente parte de alguma coisa, de uma comunidade. Havia uma senhora que me dizia: eu nunca me senti tão pertença de algo. Ela dizia que nem gosta muito de andar, que nós não. E diz sempre, tem que ir às caminhadas e depois nunca vai porque lhe custa um bocadinho andar, mas quer, mas. E aqui foi, sabia que ia ter que andar, mas foi e veio radiante porque sentia mesmo que fazia parte de alguma coisa.
Isso é ótimo.
E na sexta foi igual, fizemos um. Pronto, isto foi terça-feira e na sexta-feira fizemos um lanche para a comunidade, para que podiam trazer os amigos, família, vizinhos. E por isso também os convidámos a ajudarem-nos a oferecer o lanche. E por isso até nos sobrou.
Pois, pois isto é sempre
sim,
assim.
Sim, mas
o que vale é que depois como vão nos visitar à casa
é isso,
também vais quando?
Sim, exatamente. É como uma família a seguir um grande almoço.
Está sempre os restos.
Exatamente.
Sim, aquele frigorífico daquela casa está
sempre cheio
com bolos e coisas. Até nas segundas-feiras. Aí nem sequer fui eu que pedi. Porque nós na segunda-feira, quando a seguir à caminhada, bebemos um chá, mas eu geralmente oferecia umas bolachinhas.
Mas agora não é preciso.
Não, às vezes não trazem, sim, mas a maioria trazem. E aí, dessa vez, nem sequer fomos nós que pedimos. Por isso,
acaba por ser. Entra nas tais rotinas que falávamos há pouco, não é?
Exatamente.
Cria-se uma rotina.
Extrapola a rotina, não é?
Sim, concordo.
Não é? E é isso é que nós queremos, não é? A rotina é só um pilar para depois dar aqui capacidade da pessoa se libertar, sabendo que isto que a Carlota estava a dizer também aconteceu no meu grupo, que fomos até à Universidade de Lusíada.
Já é um passeio maior.
É um passeio maior, não é?
Foram passeios grandes e estava tudo radiante.
Chegámos lá meia hora antes de. Porque fomos muito bem recebidos pela Universidade de Lusíada. Uhum. Tivemos lá depois o Gonçalo da Câmara Pereira a cantar-nos uns fados com dois alunos que tocam guitarra portuguesa e viola. Mas chegámos lá até bastante mais cedo e havia alguém que dizia: eu de facto agora é que olho para trás, saí de Belém.
Exato,
e não me dói nada, não é? Portanto, estas coisas, a pessoa quando vai motivada e com propósito e
com outro espírito,
e é isso que se quer trabalhar.
Agora a mensagem, não é, Luísa?
Pois é, então agora
a mensagem.
Eu diria que, voltando ao princípio, é que todos os dias contem. Uhum. E, portanto, não são os dias da rotina, são o dia-a-dia e que nós estamos cá para acompanharem todos os dias. E, portanto, que as pessoas sintam, de facto, que todos os dias contam para que exista alegria.
E que, se possa viver com alegria.
E como
alegria,
muitos dizem, o nosso próprio nome da associação diz, alegria de viver.
Eu acho que esta foi uma parceria excelente. Uhum. Que a Junta tem convosco, porque acho que ao longo do tempo esta associação tem crescido, tem-se sedimentado, tem criado a tal relação de proximidade e eu de repente só vejo coisas boas para acontecer, mais coisas boas para acontecer, não é?
Nós também.
Obrigada.
Muito obrigada.
Obrigada, Filipe.
Obrigada, Carlota, por terem estado cá e quem sabe até uma próxima.
Até uma próxima.
Obrigada. To know you better, kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it.
Stop.
estar com mais um convidado, que provavelmente muitos dos nossos ouvintes conhecem.
Não tenho dúvida, eu pelo menos conheço. Porque se trata do agente Paixão, que era o sinaleiro que estava no cruzamento da Calçada da Ajuda com a Rua da Junqueira.
Lembram-se dele? Então, o agente Paixão já está aqui na nossa frente.
Sim. Bem-vindo.
Bem-vindo.
Olá, bom dia.
Muito obrigada por ter aceitado estar no Olá Vizinho. E nós queríamos começar por saber quem é o agente Paixão.
Olha, o António Paixão veio para Lisboa em 1990 para a polícia.
Uhum.
Estive na esquadra de Belém, por ironia de destino, foi lá para Belém. Depois, em 92, ingressei na divisão de trânsito da PSP de Lisboa. E daí, em 95, tive um desafio que era para ir para sinaleiro. Uhum. E aceitei. Tive 15 anos na Escola Politécnica, em São Mamede, onde fui muito acarinhado. E depois houve umas mudanças de serviço. Vi para Belém. Em 2010.
Uhum.
Em 2010, de abril, no dia 1 das mentiras.
Mas não foi mentira,
não,
é verdade.
As pessoas em São Mamede não acreditavam. Acho que até fizeram um baixo assinado.
Era mentira de abril.
É, depois fizeram um baixo assinado para eu regressar.
Porque o agente Paixão não é de Lisboa.
Não,
digamos
sou de Coimbra.
Aqui, não é? É de Coimbra e veio estudar.
Sim.
Para cá, quando ingressou na polícia.
Na polícia em Torres Novas, a Escola Prática de Polícia.
Ah, exato.
Começou
depois,
lá.
E depois do fim do curso, somos todos colocados em Lisboa.
Em Lisboa. Uhum. Muito bem. Desculpa.
E logo vem parar a Belém, não é?
Havia de ter a Belém, a linha do destino.
Exato. Continuando, desculpe, porque cortei-lhe aqui um bocadinho o raciocínio, mas era só para os nossos ouvintes saberem que, na realidade, o agente Paixão não nasceu aqui em Lisboa.
Sim, não é de Lisboa.
Não é de Lisboa.
Não, não. Consegui uma casa na Rua de Jerónimos em 2010 e trabalhava ali no cruzamento da Calçada Ajuda com a Rua da Junqueira. Estive lá até 2022, junho de 2022.
Pois, de 2022 até agora já não está no ativo?
Não, estou na pré-reforma. Sim.
Uhum. Mas ainda se mantém muito ligado a esta freguesia.
Sim, claro. Uhum. Visito os meus colegas na esquadra, uma, duas vezes por semana, ali na esquadra de Belém. Conhecida pela 26, Esquadra de Belém.
Exato, a Esquadra de Belém. Mas não
fazer.
É só os seus colegas.
Não, também
pois
tem.
Dizia-nos há bocadinho.
Estávamos aqui a falar exatamente em off com a gente de Paixão. Há mais gente que.
Sim,
que até havia ali um tour que fazia e ao Pastelinho de Belém.
Conte-nos lá, conte-nos lá.
Ainda cá estou, vou lá a Versalhes, vou visitar ali as pessoas, porque estão lá muita gente na esplanada a tomar o seu cafezinho que me conhecem e adoravam ver lá o meu trabalho no cruzamento.
Uhum.
Depois sou mimado com um cafezinho, uma miniatura dentro da Versalhes.
Que bom.
Onde tenho umas grandes amizades.
Portanto, quanto tempo é que foi exatamente sinaleiro aqui em Belém?
Em Belém foi 12 anos.
12 anos, é muito tempo, não
foi,
é?
Foi.
E era uma tarefa que gostava de desempenhar,
gostava.
Certo? Ora, conte-nos lá como é que isso
era.
As pessoas diziam que eu tinha muito gosto no trabalho que desempenhava. Porque
notava-se, não é?
Eu conseguia rolar o trânsito, dizer bom dia às pessoas, tinha um sorriso.
Conseguia fazer tudo.
Tinha um sorriso para as pessoas. Tinha uma senhora que passava lá todos os dias, numa scooter, dizia assim: o Paixão é o meu primeiro sorriso da manhã. Acho que contribui muito para a felicidade das pessoas. Não fui muito severo.
E era porque... difícil aquela gestão.
Tem que se ter uma gestão muito bem organizada. Porque quando eu fui para ali, depois houve uma imposição com a sinalética. Mas antes, todas as mudanças eram possíveis ali naquele cruzamento.
Quem decidia era o agente Paixão.
Era, mas eu optei o sentido do relógio. Porque assim as pessoas, se eu alterasse uma passagem, logo as pessoas estavam dois tempos paradas. E eu sou condutor e também não gosto de estar assim um tempo parado. Por isso, nós, por exemplo, se olhava para a Rua da Junqueira, dava para ver até o Altinho. Se tinha muito trânsito, puxava mais o trânsito da Rua da Junqueira até o Altinho e esvaziava a rua. Pronto, aquilo já era tudo em piloto automático.
Porque é que o cruzamento não é muito fácil?
Não,
pois.
Não. E depois é as pessoas...
Realmente, como estava a referir, vê-se bem, não é? Consegue ver
pessoas...
até ao fundo da rua. Mas não é fácil.
Porque ali as pessoas também desobedecem muito ali às regras de prioridade.
Os automobilistas?
Sim. Porque se deste a calçada da ajuda, não tem perca de prioridade. Porque apresenta-se pela direita.
Certo.
Mas nunca dão prioridade a quem deste a calçada da ajuda.
Pois.
Agora, quem vem do lado da estação de Belém, dos comboios, está lá, está lá uma placa de perca de prioridade. Mas as pessoas entram ali a matarem.
É
verdade,
ninguém olha para
os sinais. Há ali muitos acidentes.
Mas olha, Fátima, deixa-me dizer-te que eu todos os dias passava naquele cruzamento e raramente ficava muito tempo à espera. Aquilo estava sempre, sempre, sempre lá.
Quando a gente
paixão. Sim, sim, sim. Com a gente paixão, sim, aquilo
era aquela dinâmica.
Acabava por sempre estar
e fluir
a
o trânsito. Sim.
E depois tínhamos os peões, não é?
Pois, nas passadeiras, pronto, pois.
Ao princípio a minha grande guerra foi com os peões. Ah. Porquê? É, mas também é falta de informação em geral. Porque as pessoas estão naquela formatadas assim, isto é uma passadeira, tenho prioridade. É?
Ah, mas isso é mas todo lado, não é só no, naquele cruzamento.
Mas
não é?
Quando estão a gente a regular trânsito, deixa aqui um apelo, devem observar, hein,
pois,
porque... que ele não se esqueça. Eu nunca me esquecia dos peões, e depois já sabia aquelas pessoas que tinham que ir apanhar o barco. Tinha que ir apanhar o comboio. Eu parava outra vez, vamos a passar. Sim. Sim. E depois começava a gritar: vou perder a caminhonete. Para a Amadora.
Por acaso, por isso, caso, isso é uma coisa curiosa, porque eu lembro-me bem de, às vezes, estava, por exemplo, uma faixa a passar, uma das ruas, e de repente o agente paixão dizia: parava, quer dizer assim, não, e dizia à pessoa: passe na passadeira, e depois mal passava, depois voltava outra vez. É, mas aquilo era uma gestão, sim.
Por exemplo,
complicada.
Olha, posso referir aqui, porque, por exemplo, os alunos da Casa Pia, a gente tem que conquistar as pessoas. E eles passavam lá todos os dias a correr, não sei o quê. Eu tive uma conversa com ele: olha, eu sou vosso amigo, vamos fazer aqui uma coisa. Vocês, quando chegar, eu paro sempre o trânsito. Você para o trânsito para a gente passar. Claro que paro.
Sentiram-se todos importantes.
É verdade. E depois os que já sabiam que apunham-se a mão. Espera que ele manda-nos passar. Pronto, foi muito interessante.
Pois, e também era uma forma de também deles também cumprirem.
Pois. Eu acho que a nossa formação também ajuda muito, não é?
Claro.
Sim, forma de estar na vida.
É,
não é?
É.
Essa é a grande diferença entre ter sinais luminosos e um sinaleiro.
E um sinaleiro.
É verdade. Porque há relacionamento com as pessoas.
As pessoas às vezes dizem assim: o sinaleiro ao menos diz-me adeus e o semáforo não me diz nada. Gosto destas expressões das
pessoas. Exato, e comparações, não é?
Anos,
é muito giro.
Porque essa era uma coisa que nós queríamos aqui falar consigo, é que realmente acha que o facto de estar lá um sinaleiro, porque agora, enfim, já... É. Praticamente não há sinaleiros, é muito pouco, não é?
Ainda costuma estar só de vez em quando, não é?
Temos aqui em Belém dois, aqui. No meu cruzamento, eu não estava na calçada de ajuda com a Rua da Junqueira, para manter a tradição e...
Acaba por ser um ícone.
É um ícone.
E tem horário fixo?
Sim, é um de manhã e outro de tarde, sim. Normalmente a presença mais nas horas de ponta.
Sim, claro.
Mas sem demérito para os colegas, não são a gente paixão.
O paixão é único.
É isso mesmo.
Nós queríamos saber qual era a sua opinião, se acha que realmente o facto de estar lá um sinaleiro e não ser um sinal luminoso, se realmente tem vantagem. Já nos falou que sim, porque há este relacionamento com as pessoas, mas em termos práticos, em termos de gestão do trânsito, acha que tem vantagem ser um sinaleiro?
Nos dias de hoje na cidade de Lisboa
já não.
Era impensável.
Pois.
É, porque as coisas mudaram muito e a tecnologia. Basta que a sinalética é regulada por um computador nas avenidas.
Pior é quando aquilo não está a funcionar.
Que aquilo não está a funcionar é o caos.
Sim, às vezes aqui na Avenida das Descobertas também há muitos que não funcionam.
É o caos e as pessoas esquecem-se das
regras.
Se tivesse
regras,
se tivesse lá um sinaleiro, já não era assim.
Não.
Pois.
E ainda sou do tempo que, por exemplo, está a ver a Avenida República, toda aquela extensão toda, desde Saldanha até ao Campo Grande, cada cruzamento tinha ali um
polícia sinaleiro. Ah, era?
Era. E mesmo quando deixou de haver os polícias sinaleiros, nós, quando fui para a divisão de trânsito, eram em cada cruzamento, nós tínhamos de estar naquela hora a fazer hora de ponta, porque antes não havia estes horários que há agora flexíveis, não é?
Uhum.
Portanto, agora é a hora de ponta toda a hora.
De
manhã à noite. É a hora de ponta.
E onde passei no Marquês Pombal era 11h30.
Está sempre.
À Avenida
está tudo entupido.
Tudo. Não há horas de ponta.
É verdade. É um bocadinho diferente. Mas nós gostamos de saber mais, Luísa, não sei se concordas. Nós gostamos de saber mais desta relação do agente de paixão com as pessoas. Porque há pouco estávamos aqui a contar algumas histórias muito engraçadas. Com as crianças, com os adultos.
Sim, as crianças passavam lá todos os dias. Os pais abriam o vidro para me cumprimentar. Por exemplo, temos o caso, por exemplo, mora ali mesmo ao lado a Filipa Gomes, que quando passava com os filhos, elas gostavam muito de cumprimentar. Às vezes chegou a trazer um bolinho de casa.
Que bom, pronto.
Havia uma. Ah, e sou muito amiga, uma motorista da Carris, todos os dias passava lá no autocarro, dava-me sempre um roçado.
Para
isso é tão giro.
Ah, pá, não é?
Está a ver, não se pode dar reboçados ao sinal luminoso, não é?
Exato, não se dá reboçados ao sinal luminoso. E as crianças também não dizem adeus ao sinal luminoso.
Não, 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 não. E às vezes chegaram-me a oferecer desenhos da escola, desenhavam polícia. Sim. Tenho boas recordações.
E no Natal acho que também havia assim umas.
Por Natal, o China, nós temos documentação dessa, fotografias lá na nossa sala foi em Santa Marta, agora que é na Alta de Lisboa, a Divisão de Trânsito, onde temos a Pianha, que era aquele balcão grande onde o sinaleiro estava.
Estava tipo um banquinho, não era?
Mais elevado que
ser visível. Aqui em Belém era uma banqueta por causa de ser a estrutura das ruas e isso tudo. Onde deixavam prendas, onde o ACP era o patrocinador do Natal. Havia mesmo institucionalizado o Natal do Sinaleiro. Há fotografias no Caixo 3, no Duque da Terceira. Tem a placa ACP.
Estamos a falar de que ano?
Há 60, anos 60 e
já
tal.
Já vai há algum tempo.
É. Onde via-se os garrafões de azeite, aqueles bidões em chapa do azeite, os sacos de batata.
Deixavam tudo
à volta da Pianha, era só prendas. Não,
e nós temos uma fotografia que é muito caricata lá na Divisão de Trânsito, que é no Camões, uma vaca.
Uma vaca?
Uma vaca, sim.
Deixaram lá?
Sim, para o sinaleiro. Não sei como é que resolveram.
Como é que resolveram o assunto?
Nos anos 60. Estamos a falar nos anos 60.
Uma que engraçado.
Imagina. Quer dizer, eu nem me lembro. Nunca me passaria pela cabeça, não é?
É verdade. É
então, ainda acho os presentes, lá, os garrafões de azeite e por aí fora.
Agora uma vaca.
Eu, quando estava na Escola Politécnica, que havia ali o Colégio Santa Terezinha.
Sim.
Na Rua da Imprensa Nacional. E os miúdos, até alguns já queriam ser antecipados, diziam assim: ah, o paixão passa-me na passadeira. E depois para o Natal ofereciam-me um chocolate, uma coisa, assim, uns mimozinhos.
Ai, que ofereciam. Tem saudades, portanto. Não tem? Tem saudades dessa altura? Algumas. Sim,
sim. Se bem que não deixou de estar aqui na nossa freguesia.
Continua a viver em Belém.
De vez em quando vai a Coimbra e tal, mas a maior parte das vidas aqui em Belém.
Também estou ligado ao folclore, sabe?
Ai, não sei. Então, pronto, olha. Quando nós perguntámos quem é o agente de paixão, nós
então,
queremos saber também. Falamos
um bocadinho.
É uma caixinha de
quem é o agente de paixão? Já sabemos. Agora, quem é o António Paixão?
O António Paixão é multifacetado.
Então, conte.
Pronto, sou apaixonado por etnografia e folclore. Quando vim para a polícia, já pertenci. Estou quase há 40 anos no grupo folclórico de Coimbra. É um grupo mesmo na cidade de Coimbra, mesmo no coração, na Alta, temos a nossa sede, onde temos muitos eventos, recriamos alguns eventos. Por exemplo, temos a Feira dos Lázaros, que é o terceiro domingo antes da Páscoa, que era pelos leprosos, era uma tradição, e fazemos essa feira. Depois também fazemos agora no outono. Também fazemos o São Martinho, onde vendemos as castanhas e toda a fruta.
E dança?
Desta época. E estou no ativo a dançar ainda.
Ai, muito bem.
Muito bem.
Ainda agora estivemos na Sérvia.
Então é viajar internacional. Sim, exato.
Graças. Já estivemos em muitos países. Como somos federados,
isto é à séria, é mesmo
não,
profissional.
O grupo é federado e está no Comitê Internacional de Folclore, que é o CIOF. Por isso podemos participar em festivais internacionais.
E muito bem.
Como já estivemos no Canadá, estivemos na Hungria duas vezes, no Brasil.
Então, o grupo
França,
tem quantos elementos?
À volta de 50 e tal.
São muitos.
Sim, somos.
Ah. E dançam, tocam,
sim,
cantam.
Todos, sim, temos essas partes. Há a tocata, há o canto e a dança, né? Pronto, e eu de 15 em 15 dias também estou lá para dar apoio à minha mãe.
Ah.
Também tenho a minha mãe com 94.
Grande idade.
E tenho os ensaios ao sábado, por isso 15 em 15 dias
vai lá.
Estou em Coimbra.
Coimbra, pois.
Depois tenho outro part-time, que é: sou apaixonado por artes e antiguidades.
Então percorre as feirinhas.
Ando sempre nas feiras de velharias.
E vem à nossa feira de velharias?
Estive lá no domingo.
Ah, pois claro.
E o que é que costuma ter
A minha temática agora é: estou especializado só em candeias Art Deco, Space Age, anos 70. E vendo online, né? E limpos, polir, mudar a eletricidade. Uhum. Não sabia fazer nada disto, sou um autodidata.
Ai, muito bem. E tem tido muita procura?
Sim, tenho, já tenho.
Uhum. Já está a começar a ser conhecido.
Vendo no Facebook, no Marketplace, no LX e no Instagram.
Como é que as pessoas podem encontrar o seu Facebook?
Lá não sou Paixão, sou Basílio.
Ah, pronto. Estás a ver agora as pessoas à procura.
Não, quis-me distanciar um bocadinho do nome.
Fizeste bem em perguntar, Mário Basílio, Fátima. Assim.
Ainda bem que perguntamos.
Pronto.
Mário Basílio. Sim.
Para os nossos ouvintes, quem quiser.
No Instagram é M Basílio.
M Basílio Instagram.
Ah, sim.
Mário Basílio no Facebook.
Tem coisas.
Ou então,
bonitas.
Vem à nossa feira de velharias que o encontram lá, não é?
Não faço feiras.
Não faço feiras.
Só passa por lá para ver se há algum artigo de interesse, não é?
Pronto. Faço restauro, limpeza, tudo, eletrifico e faço alguns som da
Como é que arranja tempo para isto tudo?
Agora arranja.
Já não, mesmo assim, repara.
Já antes também.
Os ensaios lá em
tanta coisa, já.
Também fazer as visitas.
Também vou para a guarda, vou para a Leiria.
Estás a ver?
Ah, meu Deus. Isto é uma agenda preenchida.
É.
Lá está, é como a gente Paixão dizia, é uma questão de saber coordenar e
pois,
gerir.
É verdade.
Na quinta-feira fui convidado para ir ao Centro Social e Paroquial São Mamede, foi onde eu estagiei quando tirei o meu curso de assistente social, né? E como fui para.
Ah, também tem um curso de assistente.
É verdade, a gente Paixão está mais a dizer coisas. Que foi já um curso tardio, não foi?
Sim,
que não?
Entrei para a Universidade Aberta com 40
anos. Pois.
Depois tirei o curso de assistente social.
Uhum.
Depois, como surgiu o Acordo de Bolonha, se tirasse mais umas cadeiras, fiz a licenciatura em Ciências Sociais e Políticas.
Muito bem.
E depois, como estava ali ao lado do Centro Social e Paroquial São Mamede, e conhecia os idosos todos, passavam todos os dias para o centro, não é? Estive lá 3 meses a estagiar na minha hora de folga. E ainda continuo com eventos. Por exemplo, na quinta-feira eles mandaram mensagem. Costumam fazer lá um evento que é das tradições. Fazem a comida. Alguns idosos ainda fazem algumas coisitas. Uhum. Pronto, agora já estão muito mais. Ainda encontrei lá pessoas. Há 15 anos, ainda está lá. Encontrei lá uma senhora que lá cheguei e vou assim: Lourdes Alexandre, ainda cá estás, tenho 95 anos, e a senhora ainda está
que
lá.
Que giro.
Não, e lá está, pois queria assim: ah, venha para cá às quintas-feiras como voluntário. Eu disse: olha, a minha vida é muito
Não consegue arranjar. Mais um bocadinho de tempo é Sim, difícil,
mas
não?
Gostei de lá estar, passei lá o dia com eles.
Porquê que escolheu tirar esse curso, essa licenciatura?
Acho que tinha tudo a ver comigo.
Era?
Eu gostava de História da Arte, né?
Uhum.
Na década de 80 tirei o 12º ano em Coimbra.
Uhum. Uhum.
Mas era muito difícil entrar para a Faculdade de Letras. As notas eram muito altas. Eu tinha uma média baixa, porque era trabalhador estudante.
Pois, mais difícil.
Foi um bocado difícil. Mas depois, a reitora da Universidade Aberta, todos os dias, assim, então, sou Paixão, quando é que faz as provas para ir para a nossa universidade? Tanto me cativou.
E nunca é tarde.
E entrei. E eu fui um grande exemplo para os meus colegas.
Então.
Porque alguns da divisão de trânsito entraram para a Universidade Aberta e fizeram o curso.
Seguiram o seu exemplo.
Basta que o reitor pegou no meu caso, basta que até.
Foi um case study.
Saiu na comunicação social, pronto, Felícia Sinaleira, tem licenciatura, e não sei o que, fez uma grande propaganda. E houve muita gente que entrou para a Universidade Aberta.
Uhum.
Porque é uma grande oportunidade. Nós já temos o conhecimento.
É uma boa instituição.
É.
E foi pioneira no tipo de ensino. Foi pioneira.
E é uma resposta boa. Por exemplo, aquelas pessoas que têm um grande conhecimento,
uhum.
né? O conhecimento empírico, né?
Uhum.
E depois entram para a universidade, põem em prática e vão buscar os seus conhecimentos, né?
Exatamente.
E é uma maneira de a gente estar vivos e saudáveis na cabeça.
Só vantagens.
É verdade.
E temos uma vantagem boa para algumas pessoas, porque agora já não há muito, mas antigamente pensavam que o polícia era uma pessoa que não tinha grandes habilitações, veio lá da aldeia, não sei quê. Mas eu já tive que puxar pelos meus cartões e dizer assim: olha, o senhor não está a falar para um polícia qualquer, não é o Zé da esquina.
Uhum. Mas agora a polícia.
Sim, as pessoas são muito. Não é?
Mas
licenciaturas e tudo, mesmo agentes são licenciados.
Sim,
pois, claro.
Aqui em Belém tem muitos agentes que são licenciados.
Gente bem mais nova,
sim,
não é?
Sim. Uhum. E acho que é uma mais-valia. E eu digo às pessoas para estudarem sempre, porque a cultura.
Aprendizagem até ao fim da vida, não é?
Ninguém nos tira a cultura que nós temos. Isso, por mais que façam, não.
É verdade.
Não nos eu fui subestimado por uma relação que tive e eu provei que não era aquela pessoa burra
Claro, que não, queriam fazer, sim. queriam convencê-lo que era.
As pessoas fazem um rótulo que depois na realidade.
É, mas eu comprovei que estou cá e sei. E mais, para alguns colegas, eu saí pela porta grande, porque no dia que eu saí, o Sr. Presidente da República fez questão de ir ao cruzamento tirar uma fotografia comigo.
Ah, muito.
Por isso, eu saí em grande.
Em grande, é, é isso mesmo.
É um hoje. Dos ícones de Belém.
Sim, sim.
É mesmo. Grandes aventuras
a nossa
e grandes histórias.
É um espetáculo.
É. Que a gente paixão tem, não é?
Nossa freguesia é um espetáculo, já viste. Tem, tem pessoas tão
gosto
interessantes.
Muito, eu gosto muito de Belém.
Nós também.
Sou
nós
apaixonado por Belém. Agora estou lá uma semana em Coimbra quando chega.
Ai, ai, que saudades de Belém!
Já lhe faz falta.
Não, eu quando ia para trabalhar, descia à rua,
descia à rua
de Jerónimos e chegava ali ao mosteiro de Jerónimos. E eu disse: bem, eu sou uma pessoa abençoada a trabalhar nesta zona.
É verdade, é verdade.
É,
é mesmo. Olha, a gente paixão, nós continuávamos aqui.
Horas.
É verdade, é, continuávamos aqui a falar. O nosso programa, infelizmente, tem um tempo limitado.
Exatamente.
Mas quem sabe numa próxima oportunidade.
Sim, foi um gosto muito grande.
E muito obrigada.
Uma grande empatia.
Muito obrigada.
E agradeço tudo.
E muito obrigada por ter estado connosco.
Bem-aja.
Obrigada a nós.
E estamos de volta, não é, Fátima? Uhum. Mas já quase no final do nosso programa.
Sim, na reta final.
Na reta final.
Mas hoje...
Ah, mas ainda temos novidades.
É uma coisa tipo completamente surpresa.
É verdade. É que hoje, Sofia, põe os tambores.
Não tem tambores. Então, mas
é que
coisa
hoje
que...
temos
espera,
cinco.
Espera.
Ah, é verdade.
Hã?
Perfeito, Sofia.
Perfeito.
Cinco convites duplos para oferecermos para a peça de teatro. A ou não revista. Que se vai realizar no Caselas Futebol Clube, pela companhia de teatro Utopia. E nós temos mais novidades. É que pode participar e ganhar estes bilhetes. Basta ligar o 929-058-227, que é ligar para a nossa rádio, e
dizer, eu quero ir ver esta peça.
Eu quero os bilhetes. Sim.
Deem-me já um convite duplo.
E nós temos cinco para oferecer.
Portanto, rápido.
Portanto, liguem, não percam tempo e ganhem cinco convites duplos. Vale a pena. Esta companhia de teatro é muito boa. Eu já própria assisti. Não à ou não revista, mas a outra peça. E recomendo.
Mas para sabermos mais sobre esta peça, nós temos alguém aqui em linha, que nos vai falar, vai nos dizer tudo sobre isto. E trata-se da Sofia Fernandes, que é responsável pela companhia Utopia. Eu penso que a Sofia já está.
Olá, Sofia.
Olá.
Muito boa tarde.
Boa tarde. E com muito gosto que a temos aqui ao telefone, para nos falar sobre a companhia e sobre esta peça.
Claro, desde já boa tarde e agradeço muito à Fátima e à Luísa pela oportunidade. É verdade, é um teatro um bocadinho diferente, e sei que já estiveram, não nesta peça, mas noutra, e é muito diferente porque é efetivamente uma comédia feita no momento. Há algumas linhas e traços gerais, e neste caso...
E depois vão improvisando.
Exatamente, vamos improvisando.
É um teatro de improviso.
Exatamente, temos o tema de ser uma revista, e é uma revista refeita, vai ser feita com base naquilo que nós também falamos com a audiência. Portanto, é um espetáculo muito ativo, onde as pessoas acabam por ver as suas histórias em palco. Neste caso em particular, muito focado aqui com uma vertente um bocadinho mais musical e mais lisboeta, típica das revistas também.
Exato, isso também acho que é bom as pessoas reverem-se, não é?
Eu acho que sim. E depois esta eu penso que a Sofia concordará, mas esta abordagem interativa, onde a pessoa não está apenas sentada na cadeira a assistir a um espetáculo, mas participa, é parte integrante, não é? Esta abordagem é muito interessante. Não é?
Sim, e tipicamente as pessoas gostam de ver, porque claro que depois nós temos uma interação relativamente curta com algumas das pessoas que acabam por ser entrevistadas. Funciona muito como, ou seja, o teatro de improviso funciona muito com o público mesmo.
Claro.
E então nós partimos dessas ideias e algumas luzes, às vezes do quotidiano, da vida da pessoa, às vezes de relações amorosas, ou do trabalho, ou outras aventuras que tenham no seu dia-a-dia. Nós pegamos e claro, depois mascaramos estas histórias e transcendemos um bocadinho aquilo que já foi dito e criamos a nossa própria história, mas claro, mantemos sempre o nome das personagens, o que traz uma vida muito interessante, e neste caso em particular, se calhar vamos ter aqui algumas surpresas para as pessoas com a parte da revista e da parte musical, que traz aqui claramente um twist muito diferente, mesmo dentro da área do teatro de improviso.
Portanto, na verdade, podemos dizer que nunca se sabe o que é que vai acontecer.
Não sabemos com o que é que contamos.
Nem os atores sabem exatamente. Nós às vezes saímos de espetáculos, já nos chegou a acontecer, saímos de espetáculos e nem nós conseguimos parar de rir, porque o curso que correu, claro que há sempre muitas técnicas que nós podemos usar, e na verdade nós damos aulas também no Caselas, portanto cada vez mais pessoas querem entrar e perceber como é que funcionam estas técnicas, porque a verdade é que depois estas técnicas podem ser utilizadas na nossa vida.
No dia-a-dia, pois.
Exatamente, e portanto as pessoas veem isso em palco e no loco como é que nós podemos lidar com qualquer situação e qualquer proposta, por mais atrevida às vezes ou diferente ela possa ser, e que é trazida em palco, e claro, e no final acabo sempre por ter. O objetivo não é, nós não vamos para ali fazer piadas, mas devido ao contexto em que nós nos inserimos, é muito fácil efetivamente achar piada às cenas.
Eu acho que se calhar é difícil é não rir.
Não. Sofia, este, desculpa, Fátima, isso. Nós temos estes 5 convites, mas qualquer ouvinte pode também adquirir um bilhete, caso seja o caso,
que queira, que não consiga ter estes gratuitos.
Como é que poderá fazer?
Correto. Basicamente, se quiserem, portanto, nós vamos estar no teatro do Belém Clube, portanto, também, às vezes também estamos no Caselas, este em particular, este sábado, é no Belém Clube, e podem, ou no dia, portanto, no sábado vai ser às 21h30, portanto, já este sábado, dia 12 de outubro, podem se dirigir e comprar na bilheteira no momento, ou podem ir ao nosso website. O nosso grupo chama-se Utopia, por isso o website é www.utopiateatro.pt, portanto utopiateatro.pt, e aí podem ver todos os espetáculos. Já temos um alinhamento também de vários espetáculos futuros e podem comprar o bilhete tanto para este que vai já acontecer este sábado.
Como para outros. Eu peço desculpa porque eu induzi em erro, que eu comecei por dizer que era no Caselas Futebol Clube, mas não, é no Belém Clube, que é na Rua da Junqueira.
Exatamente.
Pronto, para os nossos ouvintes, pois não se...
Fica esta retificação. Exatamente, porque não tínhamos aqui dado a informação correta.
Correta, portanto, exatamente.
Este momento de grande riso e divertimento, este teatro de improviso, no próximo sábado, é no Belém Clube. E, enfim, não sei se a Sofia quer acrescentar aqui mais alguma coisa relativamente, que julgo que seja relevante, relativamente a este trabalho que a Utopia, o Grupo Teatro Utopia, desenvolve, ou em particular em relação a esta peça. Não sei, deixe-lhe esse...
Posso dar aqui um pequeno contexto, portanto, isto foi um grupo de atores que também estão em vários grupos, não é? Os atores acabam por estar sempre em diversos grupos e fazer várias peças. Claro. Algumas das pessoas ser o nosso trabalho, porque já tivemos no Got Talent, através de alguns dos atores que estão no nosso elenco, e também conseguiram chegar com o improviso pela primeira vez bastante longe. O objetivo, pronto, acabamos por estar aqui em Belém, não só porque fisicamente é um sítio belíssimo e que tem uma promoção cultural e espaços culturais muito interessantes, portanto, existem aqui vários teatros numa pequena
pequeno
pequena
espaço
área.
Geográfico, não é?
Exatamente. E além disso, acabamos por estar aqui a tentar disseminar cada vez mais o teatro. É uma zona com muitas escolas. Nós também estamos a fazer várias peças mais dedicadas também aos mais jovens e portanto, acaba por ser um teatro para a família. Este em particular tem uma vertente da revista, portanto, tipicamente os adultos vão gostar mais, até porque há alguns callbacks que nós fazemos a coisas históricas que às vezes os mais pequenos não sabem, não é? Mas, ou podem saber, nunca sabemos quem é que são os pequenos génios que temos na audiência, mas é sem dúvida uma diversão para a família. Eu acho que a partir dos 12 anos qualquer pessoa se vai divertir muito com a peça, pode interagir, e a verdade é que nós sabemos que os mais jovens normalmente têm menos vergonha de falar connosco. Às vezes os adultos temos que pedir um bocadinho mais com eles. Exatamente. Portanto, é mesmo uma peça para toda a família.
Se divertir, não é?
Diferente. Sim. Exato. Sim.
E convidamos todos os ouvintes, vão porque vão gostar com certeza.
E não se esqueçam que temos os tais 5 convites duplos. Liguem para o 929-058-227 e digam: eu quero ver esta peça. Ficamos à espera.
Muito obrigada, Sofia, por ter estado connosco. E até uma próxima.
Muito obrigada eu. Muito obrigada eu. Obrigada. Espero ver-vos no sábado.
Sim. Obrigada. Sim.
Obrigada, obrigada. E pronto, depois de termos feito este convite, que esperamos que os nossos ouvintes não desperdicem, porque eu acho que vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena. Vamos mesmo, se calhar, olha, tem que ser.
Olha, tem que ser, chegou ao fim.
Mas
mais lado, um sim, programa.
Estamos mesmo aqui na parte final. Nós gostámos muito de estar consigo aqui nesta tarde. Esperamos que quem nos está a ouvir tenha gostado tanto como nós gostamos, não é?
Exato.
E eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa. Estaremos aqui de novo em direto no nosso estúdio da Rádio Freguesia de Belém, como é habitual, na próxima terça-feira pelas 15 horas.
Portanto, para não esquecer, e se por acaso tiverem alguma dúvida. Você aí desse lado está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
À distância de um clique. Então até
para a semana.
Até para a semana.
Olá, vizinho.
Olá, vizinha.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.